Senhor Presidente da República, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar, Senhor Diretor do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Ministro dos Estrangeiros, Senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, senhoras líderes parlamentares, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores embaixadores, membros do corpo diplomático, senhoras e senhores galardoados. Declaro aberta esta sessão e uso da palavra muito brevemente para dar as boas-vindas a todos para a Assembleia da República. É um prazer acolher a cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Conselho da Europa nos diz muito. Foi a primeira organização europeia de direitos humanos e de promoção do Estado de Direito a que a jovem democracia portuguesa pediu a adesão em 1976. Em segundo lugar, porque o Centro Norte-Sul, sediado em Portugal, em Lisboa, tem uma missão que nós reputamos da mais alta importância, que é favorecer o diálogo euro-mediterrâneo nestas áreas tão importantes como são as áreas dos direitos humanos e do Estado de Direito. Em terceiro lugar, pelo prémio, o prémio que se destina a premiar o desempenho daquelas personalidades ou organizações, uma do Norte, outra do Sul, que se dedicam à promoção dos direitos humanos, do diálogo intercultural e da solidariedade entre o Norte e o Sul. E, em quarto lugar, pelo prestígio que o prémio tem e que lhe é dado por aquelas personalidades que já o mereceram, cito ao acaso personalidades como Mário Soares, Kofi Annan, Mikhail Gorbachev, Lula da Silva, que em diversas oportunidades mereceram o Prémio Norte-Sul, e também instituições como, por exemplo, o Comitê da Luta Internacional de Luta contra a Pena de Morte. E finalmente, quero saudar os galardoados deste ano. É uma enorme honra para nós podermos testemunhar a entrega do prémio à COVAX e a uma líder da causa da democracia, dos direitos humanos e das mulheres no Afeganistão. Sejam bem-vindos todos e desejo os melhores sucessos ao Centro Norte-Sul, ao Conselho da Europa e aos galardoados no seu esforço conjunto pela promoção da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Dou agora a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Lorenzo Velha.
President of the Portuguese Republic, President of the Assembly of the Republic of Portugal, Secretary General of the Council of Europe, Ministers, Chairperson of the Portuguese Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, distinguished parliamentarians of the Portuguese Assembly, distinguished laureates of the North-South Prize, Executive Director of the North-South Centre, Excellencies, ladies and gentlemen. Having taken up my role as chair of the Executive Committee of the North-South Centre just over 3 months ago, I feel honoured and privileged to be with you here today during this special and important ceremony. For the past 32 years, since 1989, the North-South Centre has been promoting a culture of solidarity and mutual understanding with the aim to bridge the gap of inequalities worldwide and to mobilize commitment to act together in response to global challenges. The North-South Center was set up with the purpose to spread the universal values upheld by the Council of Europe beyond the European continent. And it is exactly this, the firm belief in the principles of democracy, human rights, and the rule of law upon which the North-South Center was founded, that today fills me with more confidence, positivity, and courage in the belief that this center can continue making a difference for us all, especially during turbulent times like these, where the geopolitical context within which we are working in is significantly affecting global interdependence. But we are here not simply to reiterate and stress the importance that the North-South Center plays within the architecture of the Council of Europe and beyond, but to celebrate the new laureates of the North-South Prize. The North-South Prize, established in 1995, by honoring the outstanding work of the laureates, has been raising awareness about the fact that human rights, democracy, and the rule of law cannot be taken for granted, and that still today, North and South need to work hand in hand to create a better convergence towards these fundamental principles that we all share. Throughout these years, the prize has proven that against conflict, discrimination, and inequality, efforts based on international solidarity, cooperation, and multilateralism are key to the solution. Today, in fact, we are faced with the urgent need to restore multilateralism, international solidarity, and cooperation at a time when they are being undermined by geopolitics and geoeconomics. From tendentially more open and interdependent societies to inward nationalistic views, the war and the pandemic have not only deeply affected global cooperation in a wide range of critical areas of interdependence, but also increased the vulnerability of already vulnerable groups by making them even more excluded. This year's North-South Prize Award ceremony intends to honor the nature of the work of the two laureates, which is most dear to that of the North-South Center. Interdependence and solidarity at the one hand, and on the other, the political participation of women and women empowerment and courage amidst conflict. When it comes to women in the context of conflict, Ms. Ghaffari is a living example of courage, perseverance, and tenacity. Known for her efforts to advance women's rights in Afghanistan, Ms. Ghaffari is one of the only female mayors in the history of Afghanistan, as well as the youngest. During its deliberations, the jury of the North-South Prize took all these elements into consideration, rewarding not only Ms. Ghaffari's courage, but also her work in advancing women's rights in Afghanistan and beyond, and for being a beacon of hope for girls and women worldwide, and particularly those in Afghanistan who are now finding it more and more difficult to work, study, and speak out. Ms. Ghaffari, you truly symbolize the reason of the existence of this award, and you truly deserve to be honored here today. The same can be said for the COVAX mechanism. The flow of international aid has drastically changed, and so did the dynamics of cooperation. Those who were already in need of international solidarity before are still, if not even more, today in need. As a groundbreaking global collaboration to accelerate the development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines, the COVAX mechanism illustrates how international cooperation can provide a pivotal tool to address common challenges in an interdependent world. During the pandemic, especially during the initial rollout of the tests and subsequently the vaccines, we have seen and experienced how some regions of the world were being left behind to fight the pandemic with very limited tools and resources. It was thanks to the development of the COVAX mechanism and the dedication and commitment of thousands of individuals that treatments, tests, and vaccines could be more equitably distributed around the globe. Because as we say, no one is safe until everyone is. The jury of the North-South Prize took all this into consideration when awarding this year's prize to the COVAX mechanism. As I said earlier, the COVAX mechanism epitomizes the true meaning of solidarity and interdependence. I would like to take this opportunity to congratulate this year's laureates The value of the work that this year's laureates undertake are fully in line with the mission of the North-South Center. And that is why I continue to harbor the hope that in the coming months and years, the center could further enlarge to more member states, both from the North and from the South, as this would greatly contribute to further enhance its potential as an instrument. As an instrument of cooperation and solidarity, as a bridge for understanding between Europe and the South. I thank you for your attention and congratulate again the laureates for winning this year's North-South Prize. Thank you.
Dou agora a palavra à Presidente da Delegação da Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa, aqui em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa, a Sra. Deputada Edith Estrela.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sra. Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Srs. Líderes Parlamentares, Srs. Embaixadores, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Laureados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, em nome do Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Tini Cox, e em meu nome pessoal, cumprimento e felicito os galardoados de 2021, Mecanismo COVAX e Zarifas Gafari, que, em contextos diversos e por diferentes vias, defenderam a vida do próximo, valor maior que preside aos demais. O mecanismo COVAX, ao garantir o acesso global às vacinas de Covid-19, permitiu poupar vidas e evitar internamentos, dominar o vírus e o regresso à normalidade. Zarifa Gafari foi a mais jovem mulher presidente de Câmara Municipal no Afeganistão. Ao longo da sua ainda curta vida, escapou a vários atentados, o primeiro dos quais a caminho da escola. Nem as tentativas de assassinato a desviaram da luta pelos direitos das mulheres, que mais não são que direitos humanos. Excelências, nasci no mesmo ano que o Conselho da Europa. Comemorámos juntos os 70 anos de existência. Tive o privilégio de ser escolhida para simbolizar, por metonímia, o crescimento e a evolução da mais antiga instituição europeia. Nasci e cresci em ditadura. Sei o que é não ter direito ao voto nem liberdade de expressão. Sei como ainda é difícil ser mulher no século XXI. É, pois, com enorme prazer que felicito esta extraordinária, corajosa e inspiradora mulher, Zarifa Gafari. E por ela, e com ela, quero publicamente apoiar a causa das mulheres afegãs contra a ditadura dos talibãs. Mulheres que arriscam a vida pelo direito à educação e ao trabalho, como acontecera, aliás, no Paquistão, com a jovem Malala, e está a acontecer também no Irão. Quero juntar a minha às vozes de indignação e repúdio pela morte das jovens iranianas Mahsa Amini e Adis Najafi, vítimas da violenta repressão da polícia iraniana. Aplaudo as bravas mulheres que não aceitam ser tratadas como cidadãos de segunda classe e dão a vida por direitos fundamentais. Todos os anos, muitos milhares de meninas são vítimas de mutilação genital feminina e obrigadas a casar precocemente, interrompendo o seu natural desenvolvimento físico e psicológico. Em muitas partes do mundo, as mulheres são maltratadas pelos detentores de poder, para quem os direitos humanos não passam de um conceito abstrato não aplicável nos seus domínios. e são assassinadas pelos zeladores dos usos e costumes que não reconhecem às mulheres direitos fundamentais como são o acesso à educação, à saúde, a escolher o que vestir e com quem casar. Direitos fundadores do Conselho da Europa, direitos universais reconhecidos pelas sociedades democráticas, direitos que devem nortear a decisão política e judicial e ser permanentemente defendidos por todas as pessoas de bem. Direitos não são privilégios. Querida Zarifa Ghaffari, também eu fui Presidente de Câmara num tempo em que a política era o reino do masculino. Nessa e noutras funções, aprendi que a sociedade é muito mais tolerante com os homens que com as mulheres. Que as mulheres precisam de provar diariamente que têm mérito e que o mérito dos homens raramente é questionado. Aprendi que os média falam sobretudo da nossa aparência, dos vestidos e dos sapatos que usamos e raramente, muito raramente, das nossas ideias. E se era assim em Portugal, Estado laico e democrático, que há 200 anos substituiu súbditos por cidadãos, que foi o primeiro país europeu a abolir a pena de morte e o primeiro da União Europeia a adotar a Convenção de Istambul, que é o 19º membro do Conselho da Europa, que dispõe de leis progressistas em que ninguém pode ser discriminado em razão de género, etnia, religião ou orientação sexual, imagino o que é ser mulher num país governado por talibãs. No livro Zarifa, A Woman's Battle in a Man's World, relembra o dia da tomada de Cabul pelos talibãs. Em poucas horas, a cidade transformou-se, diz. Tudo mudou, tudo fechado, ruas desertas, silêncio e medo, muito medo. O coronavírus conseguiu isolar cidades e países, fechar escolas, lojas e fábricas, imobilizar navios, carros e aviões, fechar em casa milhões de cidadãos livres. Por causa do coronavírus, as ruas também ficaram desertas, as cidades silenciosas e as pessoas cheias de medo. A vacina contra a Covid-19 livrou-nos das máscaras e do medo e restituiu-nos a liberdade de conviver, andar na rua e viajar. Foi mais fácil descobrir a vacina, criar o mecanismo COVAX e vencer o coronavírus que libertar as mulheres da polícia dos costumes, reconhecer-lhes direitos fundamentais e vencer os talibãs. A escritora inglesa Mary Bearden, no interessante livro Woman and Power, explica como a negação do direito das mulheres à palavra vem de longe. Homero, na Odisseia, conta que o filho de Ulisses e Penélope manda a mãe recolher-se ao gineceu, alegando que falar é negócio de homens. A misoginia tem séculos e muitas faces. A dos talibãs e de outros ditadores é a mais óbvia. Mas também Trump e Bolsonaro a usaram no combate político contra duas mulheres, Hillary Clinton e Dilma Rousseff, respectivamente. A agressividade verbal continua a ser o principal recurso de intimidação e silenciamento das mulheres sempre que ousam sair do anonimato e ganhar visibilidade e reconhecimento públicos. A misoginia de outrora está hoje presente ainda no discurso político e é amplificada nas redes sociais. Atualmente, a nossa vida é influenciada por algoritmos. As nossas escolhas, as nossas leituras e até as nossas ideias. As tecnologias digitais representam novos espaços de violência e opressão das mulheres. Serve de exemplo o escândalo sobre o algoritmo de recrutamento da Amazon, que discriminava mulheres. Mesmo após várias reprogramações, o algoritmo continuava a preferir homens, pelo que a empresa foi forçada a desativá-lo. Este caso mostra que a neutralidade da máquina não existe e que as máquinas são programadas por pessoas que são influenciadas por contextos sociais onde prevalecem preconceitos e estereótipos de género. Concluo e repito o que nunca é demais repetir. As mulheres não podem abdicar de nenhum dos direitos que são reconhecidos aos homens. o direito à palavra, ao espaço público e mediático, o direito de participação e de decisão, e mesmo o direito ao erro, que é reconhecido a todo o ser humano, exceto à mulher. As mulheres não querem privilégios, querem direitos. Não querem ser vítimas nem heroínas, querem tão só ser cidadãs. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Secretária-Geral do Conselho da Europa, Maria Boric. You have the floor.
Monsieur le Président de la République portugaise, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les parlementaires de l'Assemblée de la République du Portugal, Mesdames et Messieurs les lauréats du prix Nord-Sud Excellence, Mesdames et Messieurs. Chaque année, nous nous réunissons pour remercier et féliciter deux nouveaux lauréats du prix Nord-Sud. Et chaque année, ces deux lauréats démontrent que si la mise en œuvre des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit se heurte à des défis nombreux et variés, propres à chaque région, aux pays du monde. Il existe cependant des valeurs auxquelles nous pouvons tous aspirer et qui reposent parfois sur le talent et la détermination de personnes et d'organisations remarquables. Les deux lauréats de cette année en offrent une excellente illustration. Zarifa Ghaffari est une femme de courage, de détermination et de résilience. En Afghanistan, il est extrêmement difficile pour une femme d'avoir une quelconque activité militante ou politique. Pourtant, en accédant à la fonction de maire de Maïdan Shahr, Madame Ghaffari est devenue l'une des très rares femmes à exercer cette fonction, et la plus jeune entre elles a seulement 26 ans. Les menaces et les protestations contre son âge et son sexe ont retardé sa désignation, mais n'ont pas entamé sa détermination, pas plus que les tentatives d'assassinat qui ont suivi. Au contraire, Madame Ghaffari a poursuivi son action de la conduite de campagne contre les déchets et la lutte pour la protection des droits des femmes. Elle a soutenu les changements concrets et les mutations conceptuelles nécessaires pour améliorer la vie de ses concitoyennes et concitoyens. Aussi, n'est-il pas surprenant, Zarifa, que vous soyez devenue un modèle pour les femmes en Afghanistan et ailleurs, que vous ayez été choisie par le département d'État des États-Unis pour recevoir le titre de femme de courage, ou que vous soyez ici aujourd'hui en tant que lauréate du prix Nord-Sud 2022. Après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, Je sais que votre famille et vous-même avez dû trouver refuge en Allemagne. Il est injuste que vous ayez été contrainte. Mais vous avez quitté votre pays sans avoir trahi vos principes, ni failli votre tâche. Vous êtes une source d'inspiration et méritez amplement ce prix. Cela est vrai également du mécanisme COVAX et des personnes nombreuses, talentueuses et dévouées qui en assurent la gestion. La mise à disposition de vaccins contre la COVID-19 a manqué un tournant dans la pandémie et l'a permis aux autorités publiques et autres de sauver les vies et d'aider les personnes à renouer des liens dans un climat de sécurité et de confiance accrue. Dirigée par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, l'Alliance Gavi et l'Organisation mondiale de la santé, le mécanisme COVAX a également réuni l'UNICEF, les autorités nationales, la société civile et le secteur privé, œuvrant à garantir un accès égal et innovant à des diagnostics, des traitements et des vaccins. S'il est difficile de dire le nombre de vies que le mécanisme a permis de sauver, nous savons quelle contribution il a apporté en ce jour de deuil, de chagrin et d'angoisse que aucun de nous n'aurait pu imaginer en ce temps moderne. Le choix de former une coalition internationale dans un esprit de multilatéralisme correspond à la vision du Centre Nord-Sud et du Conseil de l'Europe dans son ensemble, tout comme sa détermination à soutenir les plus vulnérables au sein de nos sociétés. Un instinct que nos deux lauréats de cette année ont en commun. Of course, the moral challenges that they have taken on rely on individuals' effort. But they also need the concerted action of governments working together for the common good. The Council of Europe exists to do exactly that. On the need to tackle the impact of the coronavirus, we too have been proactive. Early on in the pandemic, I issued every member state with a toolkit document. It made clear how governments could tackle the crisis with effective action while making sure that any restrictions to citizens' rights were necessary, proportionate, and limited in duration. Every part of our organization has been engaged with the fight against COVID. This included our work to protect women who were at greater risk of violence as a result of lockdowns in which they were often trapped with their abusers. Because on women's rights, the Council of Europe, like Zarifa Ghaffari, is also active and determined, with a gender equality strategy that includes action against sexism and our Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. The Istanbul Convention is the international gold standard in its field. Made in Europe, but open to the world. Non-European governments can also ratify it. And wherever it is in force, it brings about real change to the benefit of women and societies as a whole. Yes, there are those who have pushed back against its provisions and misrepresented its purpose and effect. And yes, this is part of a broader pushback on anti-rights trend that has emerged in some parts of our continent. But the Istanbul Convention circle of membership continues to grow because we return over and over to making the strong and honest case for it. And we will continue to do the same for human rights in every area. But we need citizens and organizations to keep up the fight too, taking action and sometimes taking risks for the better future that we seek. North and South, East and West, here and now. Today's prize winners have done just that. And they join the other distinguished laureates who have captured our imagination and respect over the years. So we thank you, Zarifa Ghaffari, and everyone who has contributed to the COVAX mechanism. You have changed lives, you have saved lives, and we are humbled by the selfless contribution you made. Contributions and congratulations on winning the North-South Prize. Thank you very much.
Sua Excelência, o Presidente da República, a deslocar-se para a entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021 aos representantes do mecanismo COVAX, José Manuel Durão Barroso, Jane Halton, Atleva Kadili e Bruce Aylward e à laureada Zarifa Ghaffari.
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021 ao mecanismo COVAX, representado por José Manuel Durão Barroso, Presidente do Conselho de Administração da Gavi, The Vaccine Alliance, por Jane Halton, Presidente do Conselho de Administração da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, por Atleva Kadili, Diretora das Supply Operations da UNICEF, e por Bruce Aylward, Assessor Sénior do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021 a Zarifa Ghaffari, ex-presidente de Câmara de Maidanshar, capital da província do Wardak, no Afeganistão.
Darei agora a palavra aos representantes do mecanismo COVAX. Em primeiro lugar, ao Presidente do Conselho de Administração do Gavi, The Vaccine Alliance, José Manuel Durão Barroso, faça favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da, Presidente da Assembleia da República, Senhora Secretária-Geral do Conselho da Europa, Senhores Ministros, Membros do Governo, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, Excelências, Caros Amigos. Allow me first two words in English to say on behalf of all of us at COVAX how deeply honored we feel for receiving this prestigious award of the Council of Europe. My colleagues at COVAX, Jane Helton, Chair of CEPI, and also my co-chair in the COVAX coordination meetings, Bruce Eilert from the World Health Organization, Eva Kadili from UNICEF, we want to express to you our deep gratitude to the Council of Europe, to the North-South Center, but also to Portugal, to the Portuguese authorities for organizing this beautiful ceremony here at the Assembly of the Republic of Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado também em nome da Gavi, que tenho a honra de presidir, por este prémio. Estamos muito orgulhosos por termos desempenhado o nosso papel para tornar a COVAX um sucesso, a solução global que o mundo precisava durante esta crise global. Isso não teria sido possível sem o trabalho dedicado e incansável das inúmeras pessoas que compõem a Gavi e as nossas organizações irmãs, a OMS, a UNICEF, a CEPI. Por isso, eu gostaria de dedicar este prémio a cada um daqueles homens e mulheres que, durante este período, com grande stress, com imensa tensão, conseguiram contribuir para estes objetivos humanitários, que são os objetivos da COVAX. Em nome da Gavi, queria dizer que o nosso impacto é global, mas que somos relativamente pequenos. Temos apenas algumas centenas de pessoas. Com o advento desta pandemia, vimos-nos no centro da resposta a ela, por causa da experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos na distribuição de vacinas, sobretudo em regiões difíceis e com países muito vulneráveis. A Gavi é impulsionada pela sua missão, proteger as vidas de milhões de pessoas vulneráveis, ajudar a tirá-las da pobreza. E é exatamente esse tipo de compromisso e de propósito que fez a COVAX funcionar. Assim como a Gavi, COVAX é essencialmente uma aliança construída com base nos pontos fortes de cada uma das organizações parceiras. O seu sucesso baseou-se no facto de poder recorrer à experiência, conhecimento, recursos de cada organização, quando necessário. E foi apenas mobilizando esse tipo de abordagem em rede que conseguimos realizar aquela que é a maior e mais complexa distribuição global de vacinas na história. A contribuição da Gavi baseou-se na sua história de mais de 20 anos, trabalhando especialmente para crianças em meios difíceis. Nas duas últimas décadas, isso permitiu que a Gavi ajudasse esses países a proteger mais de 1 mil milhões de crianças e, ao fazê-lo, evitar mais de 16 milhões de mortes. Num ano normal, digamos assim, a Gavi ajuda a vacinar cerca de metade das crianças do mundo. Portanto, quando tivemos que lidar com a Covid-19, ficou claro que a nossa experiência com os países fabricantes de vacinas, com os próprios fabricantes, a nossa experiência para criar mercados de alto volume a baixo custo seria fundamental para o acesso global equitativo às vacinas e para combater a pandemia. Com base nessa experiência de moldar mercados de vacinas a preços acessíveis para países de baixo rendimento, a COVAX conseguiu garantir que a capacidade de pagamento não determinasse se as pessoas receberiam ou não a proteção que precisavam contra a Covid-19. Diante de condições extremamente difíceis e que às vezes explicam algumas falhas, A COVAX conseguiu entregar as primeiras doses de vacinas para países de baixo rendimento apenas 39 dias depois daquelas que foram distribuídas em países mais ricos. Até ao momento, a COVAX distribuiu quase 1.800 milhões de doses de vacinas em cerca de 146 países ou jurisdições ou economias. Destes 1.800 milhões de doses, 1.600 milhões, aproximadamente 90%, foram para pessoas nos 92 países de menos rendimento. De outra forma, sem COVAX, muitos destes países não teriam acesso a vacinas. Por isso, fizemos um trabalho de que nos orgulhamos, mas reconhecemos que há mais a fazer para o futuro. Estamos orgulhosos pela contribuição multilateral. Queremos sublinhá-lo aqui, num momento como este que vivemos atualmente. Geopoliticamente determinado por tanta fricção, é importante, apesar das divergências, que sejamos capazes de manter alguns mecanismos multilaterais, sobretudo quando se trata de dar a resposta a problemas globais. Para bens públicos globais, como a saúde pública, é importante uma cooperação multilateral que vá além das diferenças políticas ou ideológicas que fazemos hoje, que hoje em dia testemunhamos por esse mundo fora. É por isso também o vosso prémio, uma distinção e um reconhecimento do multilateralismo, da necessidade de manter o multilateralismo neste momento difícil que o mundo vive. Por isso, mais uma vez, e em nome de todos na COVAX e particularmente em nome da Gavi, queria agradecer muito sensibilizado ao Conselho da Europa e ao Centro Norte-Sul a distinção que acabam de nos conceder. Finalmente, queria dizer que nos sentimos também muito honrados de receber essa distinção, ao mesmo tempo que o prémio é justamente atribuído a Zarifa Gafari, que simboliza a luta das mulheres no Afeganistão. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Administração da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Jane Halton.
President of the Republic, Vice President of the Assembly, Secretary General of the Council of Europe, and representatives of the North-South Centre, distinguished guests, colleagues, and friends. I'm honoured to be here today on behalf of CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, alongside my COVAX colleagues and the other distinguished laureate, to accept this award. Our mission is to develop vaccines to counter epidemic and pandemic threats. Who could have thought that our timing would be so exquisite in the establishment of CEPI some 5 years ago? Let's face it, it's been a really tough few years for us all. We have seen, and for many of us, personally experienced loss. We have witnessed the power and the devastation of SARS-CoV-2 that has been wrought literally in every corner of the world. And we have battled against the injustice that saw rich countries lining up to vaccinate their populations whilst swathes of the rest of the world were left behind. So, whilst we are a long way from successfully dealing with SARS-CoV-2, I am proud that the collective hard work of all of those in our organisations is being recognised and celebrated here today. This is really one for our people. It's worth remembering that 2 years ago, COVAX did not exist. We had no global means of developing, producing, procuring, and deploying vaccines on the scale demanded by the challenge of this pandemic. And for those of us who had lived and worked through that last pandemic of H1N1 in 2009, we knew that we were going to see a bidding war for vaccines as soon as we were fortunate enough to have one, let alone many, that worked. So we had a health problem, the scale of which I had not seen in my lifetime, and a systems problem, that meant national governments were going to seek to prioritise national over global interests. The choice in front of us was stark. Throw up our hands in despair and say, this is just too difficult, or get stuck in and design a way to meet the challenge in a way that had never been done before. Of course, that's what we went for. And that's where COVAX was born. And with it, what has been the largest and fastest mass immunization effort in history. I'm amazed if I actually think of the scale of this endeavor. From January 2020, when the first genetic sequence of this virus was released, there was no vaccine to fight this deadly disease, to the 1.8 billion doses successfully delivered of safe and effective vaccine that COVAX has supplied around the world. CEPI alone now holds one of the largest and most diverse global portfolios of COVID vaccines, with access to those medicines at the heart of our agreement. But of course, it's not enough. Acceptance of this award must also serve as a moment to recognise the viral dangers that are continuing to circulate worldwide. Resurgence of monkeypox, polio, Sudan, Ebola virus are almost daily reminders that our interconnected and fast warming world is going to be the subject of more viral outbreaks. We are going to need to fight concurrent outbreaks, within some cases where there are limited tools of defence. If we're going to do this successfully, we'll need to learn the lessons of this pandemic and move beyond the cycles of panic and neglect so we are prepared in future. I've seen this close up, what we've collectively achieved, and when we share our vision and a sense of purpose, what we can galvanise. And I've seen how the collaboration of COVAX can help us learn to build a better model for years to come. And I acknowledge my co-chair, José Manuel Barroso. We have worked very well together as chairs of this mechanism, and it's been a privilege to work with him and my colleagues. So I want to say thank you to all of those involved in this endeavour, to those of you who are in the room, and to those in our organisations who helped make COVAX a reality. But I want to also thank the jury for awarding this prize, because it underscores the importance of human rights, of global access, and most importantly, the benefits, the strengths, and the absolute necessity of global collaboration. Thank you.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à diretora das Supply Operations da UNICEF, Atleva Kadili. Please, you have.
President of the Republic of Portugal, President of the Portuguese Assembly, Secretary General of Council of Europe, President of the Executive Committee of North-South Centre, Excellencies, distinguished guests, colleagues. Good afternoon to all. It is an honour to be here today alongside with my esteemed colleagues from WHO, Gavi and CEPI to accept this prize on behalf of UNICEF as part of the COVAX mechanism. Today we celebrate the extraordinary partnership and the global solidarity behind COVAX, not only between the four agencies that are receiving this prize, this award, but also governments, donors, civil society, and private sector. It is the collective global action which made it possible for the first COVID-19 vaccines to reach a low-income country just 23 days after the world's first vaccination was actually administered in the UK. Today, 1.8 billion doses have been shipped to 146 countries, a remarkable milestone that we have achieved together. COVAX has truly historical in its speed, scale, and reach. The partnership behind the COVAX mechanism has also been historic. The synergy between WHO, Gavi, CEPI, and UNICEF leveraged decades of our strong collaboration between our agencies to address one of the greatest public health challenges of our time. Our collective efforts spanned from research and development to procurement and logistics to supporting countries to prepare for receiving, rolling out vaccines and other COVID tools to protect their populations. Together, we have addressed complex challenges and we have developed solutions, supporting countries to build on existing foundations while strengthening systems with an eye to the future. For example, pre-pandemic investments in cold chain infrastructure for routine immunization and outbreaks have helped countries prepare to roll out COVID-19 vaccines. And in turn, the additional investments and health systems during the pandemic response are now serving to support routine immunization and will help to address future disease outbreaks. In addition, our work on community engagement and social listening has helped us understand the barriers to uptake, not just for COVID vaccines, but also for routine immunization. The lessons from this historical handover are already shaping and informing the way we are approaching preparedness and response to disease outbreaks. Without question, COVAX has proven global health security and equitable access depend on a networked approach. Today, we celebrate this networked effort, the power of partnership, and the importance of global solidarity. Yes, our work is not yet finished. We must go extra mile to reach all communities, and we'll get there only together. I thank you once again for the honor of this award, along with Zarifa Ghaffari, and would like to acknowledge the work of all colleagues in the COVAX facility around all the agencies and those of UNICEF teams around the world who contributed to this. It has been an incredible collective journey, and all of us at UNICEF are truly grateful to be part of this historical global moment. Thank you very much.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao assessor sénior do Diretor-Geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Bruce Aylward, please.
President of the Republic, President of the Assembly of the Republic, Honorable Ministers, Secretary General of the Council of Europe, President of the Portuguese Parliamentary Delegation to the Council, President of the Executive Committee of the North-South Center, parliamentarians, Madam Ghaffari, friends and colleagues. The World Health Organization is honored and humbled, truly humbled, to join our COVAX partners, Gavi, CEPI, and UNICEF in accepting this prize on behalf of the billions of people for whom we work to end the scourge of this pandemic. COVAX and the ACT Accelerator Initiative, of which it's part, stand in these troubled times as concrete examples of what can be achieved through innovative, collaborative initiatives that are anchored in the same commitment to human rights and solidarity as the Council of Europe is. COVAX was forged as COVID-19 was racing across continents, wreaking havoc on health systems, economies, and societies. Stopping COVID, it was clear, required rapid and equitable access to to life-saving tools, and especially to vaccines. And this was required everywhere. We were driven, frankly, by the fundamental right of all people to health. And like this prize, the North-South Prize, COVAX was founded on the principle of solidarity. We could only achieve our common objective of beating COVID through unprecedented collaboration between North and South and between our agencies. But equitable access to COVID vaccines required an innovative, end-to-end, and global approach, all the way from research to rollout in the field. And this, quite frankly, was way beyond the means of any single organization. So, as Professor Barroso laid out, we harnessed the very best of our four organizations and many more to operate as one. WHO has been privileged to play a special role, almost like the glue in a positive way, across the partnership. From the product standards that help CEPI and Gavi to build the largest portfolio of COVID vaccines in the world, to the regulatory approvals that allowed UNICEF to procure billions of doses of quality-assured vaccines, and to the policies and guidelines that we developed together that helped guide 100 countries to very, very rapidly introduce these vaccines. And when vaccines arrive, the COVAX vaccines in over 150 countries, I want to pay tribute to the WHO and the UNICEF staff who were standing there on the tarmac with their national counterparts waiting to turn these vaccines into vaccinations. This remarkable collaboration, which is COVAX, has had a remarkable impact. I think one of the most interesting and important things is that we cut the delivery time for life-saving tools to get to high-income countries, the time from high-income countries to low-income countries, from over 10 years that it took in the HIV pandemic to just days, as you heard, in this pandemic. It's still not good enough because it didn't happen at the same time, but we'll get there. We also provided, and we're particularly proud, that nearly 80% of the vaccines that got to the poorest countries in the world, the most vulnerable populations, came from COVAX. And most importantly, we helped countries and communities save millions of lives. When I say we, it's not just the four of us or the millions of people we work with, but the billions of people that, frankly, are part of COVAX around the world. And as the world has learned, that we will face more pandemics, and we will face them more frequently in the past, we have also, in the future, we have also learned how, through the collaboration and solidarity of COVAX and the broader ACT Accelerator mechanisms, we can overcome these challenges. Excellencies, this North-South Prize not only recognizes our work, but the hundreds of COVAX partners, from countries, donors, communities, individuals, and community organizations. In closing, may I take this opportunity to again thank the Council of Europe for this important award, which recognizes this effort anchored in the fundamental right to health, the fundamental rights to life, and in solidarity. And may I thank you as well for continuing to work with us as we go forward to build a safer and a fairer world together. Obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à laureada Zarifa Ghaffari. Please, you have the floor.
His Excellency, Mr. President of the Republic of Portugal, His President of the Assembly of the Republic of Portugal, respected ministers, dear Secretary General of Council of Europe, my fellow awardees, ladies and gentlemen. In a time where Afghan women are forced to silence, deprived of their basic educational right and forced to likely lose entire their identity. In a time that just right now, when we are sitting here and celebrating this award and everything, dozens of girls demonstrating in Kabul University, just right in a moment, I'm receiving this award alongside my amazing fellows from COVEX, which is clearly a sign of how amazingly we Afghan women are, symbols of commitment and courage. And from here, I dedicate this award to all brave women in Afghanistan, to all these girls who are right now demonstrating in Kabul University, who all are standing there so strong inside the country and giving us the privilege and the trust and honor of being their voice out of Afghanistan. I have just 10 minutes to speak, but when it comes to my country about Afghanistan, and when I get a mic and a platform like this, honorable and prestigious, to speak to it, I'm losing my mind because there are so many things I need to share, I need to talk. As a 6-year-old child, my mom stopped me from entering a room full of men, colleagues of my dad, because I was a young girl and I was not allowed due to community rules to enter that room and sit with these all men. From there to becoming a youngest female mayor at the age of 24. And then at the age of 25 to near about 26, losing my dad to a terrorist group. And then on 27 years of life, losing entire my country. The pain I have been through, it's not just mine. The pain I have been through, it's not just what I have experienced. Millions of people in Afghanistan are experiencing this from decades to decades. In Afghanistan right now, the political situation is really in a harsh way. This is the first ever time in all 5,000 years of Afghanistan's history that Afghanistan is under control of a terrorist group fully, 100%. Their children are trained for jihad against all non-Muslim countries and against all these whatever extremist ideologies that these tourist groups are having. Big and small tourists from all over the world are making safe havens in Afghanistan. There is no hope of a democratic system and government right now. The world also sympathizes with the people of Afghanistan with just issuing statements. In short, the shameful Doha Agreement has sold out not only us, our dreams, our hopes, our people, democratic values, and humanity, but entire our future to a terrorist group or to all those people who have played power on lives of humans. Economical situation of Afghanistan, 90% of the people of Afghanistan are hungry right now. Because of unemployment, people are selling their children and body parts. Half of Afghanistan's population, women of Afghanistan, the beautiful part of that country, the strongest part of the country, the amazing leading part of the country, is prohibited from working, from raising their voices, from engagement into society. Millions of girls are not going to school. Everyone sitting in this room, just imagine, just because of the scene of rising of age of your girl child, they are not allowed to go to school. in Afghanistan this is happening. We are going through that. The economic system of the country is totally destroyed. The banking system is completely paralyzed. Next winter, there will be a huge humanitarian crisis in Afghanistan, which is clearly started right just now. Social status in Afghanistan. Afghanistan is a hell where sinful men lives in luxury, and on the contrary, women born in flame of war, injustice, and gender discrimination. The lives of human rights defenders, media journalists, and civil activists, and whoever dare to speak, are threatened every moment. Women are not allowed to study and work. People of my country are deprived of standard health services. Every day, many women and civilians are killed in ISIS and other terrorist groups' attacks in Afghanistan. All intellectuals are trying to escape from their homeland, like what I did and like dozens of others did, now more for their safety as well for their future of their children, in particular the girls and their education. So disadvantages are so clear. If the world does not control terrorism in Afghanistan, it will soon create security problem as pass all around the world once again. If Afghanistan's economic system deteriorates, the wave of immigration will break the backbone of first European countries. If the production of drugs and drug mafia and opium in Afghanistan is not prevented and controlled, the streets of Europe will be filled with addicts. The history right now, I'm sure, won't let it out of records, whatever is happening in Afghanistan. In 15th of August, there was people fleeing down from planes. They were not birds, they were human beings. And I am sure the history is not able to forget it. And if we want to, exactly at least, in this recourse of the world, keep our spaces a little bit cleaner than the ones who have directly been involved in all the shameful games played in my country, I have some suggestions. The shameful Doha Agreement should be really first everyone need to know about it. I'm really sorry to say this all words here, but I'm sure this stage is so prestigious, and whatever I'm saying here, it goes all around Europe. Does any European country involved in Afghanistan knows about that Doha Agreement, which was signed by U.S. and just on behalf of everyone, all entire world involved in Afghanistan with the Taliban? If not, first, let's know that. Second, let's help if we can really declare it canceled. Put serious pressure on Taliban. The pressure on Taliban is so easy. Put pressure on Taliban through their sponsor countries, in particular Pakistani government, which have been always a biggest supporter of terrorism all around the world. And the clear example is the presence of Osama bin Laden, the one who was directly the one at the back of 9/11 attack, and the one who all entire Afghanistan war started with. World leaders should urgently organize an international conference instead of just sending statements, just sharing the pain of all the people of Afghanistan, to solve the problem of Afghanistan instead of tried and tested corrupt representative, giving instead of giving chance and voice into these people, into just tested representatives and politicians. When Bonn Conference was, if we were able to have the Bonn Conference, then why not another conference to end another conflict in a better way? Afghanistan is right now going through a very big, challenging situation. We need everyone to speak on about it. Supporting another war in Afghanistan is a very big mistake once again. And to create an exclusive government is the biggest choice and the only choice more forward to prevent another war. If care is not taken, many people will burn in the fire of terrorism and the entire world will be just if they are once again just sending statements while we are using any platform to speak about how we can challenge and tackle these challenges, that will be really painful, not only for us, but the world and the people of the world. And last, if the fight for freedom, life and women in Iran is important, supported, and always from politicians to anyone around the world is ready to speak about it, please, let's dare to talk and support the fight of education for girls, primary schools, so basic human rights, freedom of speech, and just the fight of representing a woman by their own gender. Thank you so much. Once again, it's a really pleasure being here, and I'm so honored to receive this award on behalf of all Afghan women. And definitely, I can't enough thank anyone, but trust me, I'm so privileged because it's not just me, it's women of Afghanistan, and I'm really, really humbled to receive this. Thank you so much.
Obrigado. Vai usar agora da palavra o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Secretária-Geral do Conselho da Europa, Srs. Ministros, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Excelentíssimos Laureados, Sras. E Srs. Embaixadores, Srs. Presidentes dos Grupos Parlamentares, seus representantes e deputados únicos, senhoras e senhores deputados. Excelências, uma primeira palavra para saudar de forma muito calorosa a senhora secretária-geral do Conselho da Europa. A sua presença aqui simboliza o reconhecimento da atualidade do Centro Norte-Sul, num tempo em que o mundo é um só e a futura balança de poderes, e quem sabe, se nova ordem internacional, não poderá ignorar no Norte o que se passa e passará no Sul. Recordo também, com saudade, a experiência de ter integrado a primeira delegação da Assembleia Constituinte em plena Revolução, em setembro de 1975, à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Portugal explicava a construção da democracia em plena Revolução, aprendia com o Conselho da Europa a reforçar a luta pelo Estado de Direito, pela liberdade e pela democracia. O Prémio Norte-Sul, aqui entregue como foi sublinhado ano após ano, nesta Casa da Democracia, representa tudo o que existe relevante nos valores da paz, da democracia, da solidariedade, da dignidade humana na Europa e no mundo, inscritos na matriz fundadora do Conselho da Europa e do Centro Norte-Sul. E os exemplos de vida e de entrega dados pelas personalidades e organizações distinguidas desde 1995, e já foram duas delas portuguesas, Mário Soares e Jorge Sampaio, constituem indubitavelmente o melhor dos contributos para a cada vez mais necessária divulgação e promoção desses valores, e são também razões de esperança. A presente cerimónia tem lugar num momento dramático da vida do continente europeu, fustigado desde há 8 meses pelas consequências globais de uma situação militar e política censurada pela comunidade internacional e que acaba por atingir civis, muitos deles crianças, ou seja, o valor da vida, aquilo que de mais singular e irrepetível existe em cada ser humano. Acresce estarmos ainda a tentar recuperar, muito dificilmente, de uma crise pandémica e poder permanecer o quadro de incerteza crescente no plano económico e social. Servem estas considerações para realçar a importância dos princípios e da missão que norteiam desde sempre o Conselho da Europa e o Centro Norte-Sul, e que os laureados deste ano ilustram de uma forma muito, muito eloquente, sendo credores da profunda admiração e reconhecimento de todos nós. Falamos de valores de diálogo, de parceria, de interdependência, de solidariedade globais, quer em tempos de paz, quer em tempos de guerra. O exemplo corajoso de Zarifa Gafari, que aliás impressiona menos por ser jovem do que pela paixão com que luta pelos seus ideais, mas sendo apaixonada na luta pelos ideais e tão jovem ainda, acaba por traduzir uma pugna fundamental por sociedades mais justas e equilibradas, em que todas e todos, mulheres e homens, possam desfrutar dos mesmos direitos, liberdades, garantias e oportunidades. O que é facto é que esta laureada pôs várias vezes em risco a sua vida. Se teve de afastar do seu país o Afeganistão, mas não parou um segundo, dando a sua voz à luta pela igualdade de género, pelo acesso de raparigas e mulheres à educação e à política, juntando-se a tantas e tantas outras que noutras geografias conduzem a mesma luta. E por falar em Afeganistão, com que peso na alma testemunhei, como último chefe de Estado a estar no aeroporto de Cabul no final de 2019, aquilo que sentiam os nossos compatriotas em missão de paz, dos últimos a partir, de exata noção do significado do momento que estavam a viver. Num contexto diverso, a atribuição do Prémio Norte-Sul ao mecanismo COVAX, que saúdo vivamente nas pessoas de José Manuel Durão Barroso, Jane Helton, Atleva Cadilli e Bruce Aylward, reconhece e permeia uma ação pioneira e global de um conjunto de entidades públicas e privadas que ultrapassou aquilo que era a sua especificidade para pôr de pé em igualdade o acesso a vacinas contra a Covid-19 para todas as pessoas em todos os cantos do mundo, no Norte e no Sul, independentemente do seu estatuto económico e social. Esta colaboração excepcional, que convocou a vontade e solidariedade de mais de 2/3 do globo, reforçou a nossa confiança no que de melhor existe, nos homens, nas mulheres, nos responsáveis deste tempo e na construção de um mundo diferente e melhor. É com esta convicção que o Conselho da Europa, ao longo de décadas, tem prosseguido a sua ação notável, promovendo, protegendo os direitos humanos, propugnando a democracia e o Estado de Direito, e ainda que confrontado com circunstâncias mais desafiantes, como se verificou este ano, estou certo de que continuará a desempenhar um papel central na defesa do multilateralismo e de uma Europa livre e democrática. Quanto a Portugal, reitero o que é sabido, presidente após presidente, assembleia após assembleia, governo após governo, é com grande honra que acolhemos desde o início a sede do Centro Norte-Sul. É um compromisso que queremos que seja duradouro, Sra. Secretária-Geral, duradouro, e que traduz aquilo que consideramos fundamental na perspectiva universalista e de abertura ao diálogo no relacionamento com outros povos, outras culturas e outras civilizações. Aos premiados de hoje, digo, nunca esqueceremos a vossa missão de serviço a milhões e milhões de seres humanos. Nunca esqueceremos aquilo que a COVAX fez para ajudar num período dramático de quase 2 anos de luta contra a Covid-19. Nunca esqueceremos a coragem de Zarifa Gafari. Nunca. E que feliz eu fiquei por saber que esteve no Afeganistão em fevereiro último. Foi um quase regresso, mas nós desejamos o regresso definitivo. O seu exemplo é um exemplo tão importante para milhões de jovens por todo o mundo, a sua paixão, a sua capacidade de se recriar todos os dias ao serviço da luta pelas mulheres e os seus direitos, que nunca esqueceremos a sua vida, a sua obra, no que já foi, e acompanharemos a muita vida e muita obra no que tem por diante. No fundo, encontramos-nos aqui todos os anos para homenagear o passado, para incentivar o presente e para construir um mundo melhor. É essa a aspiração do Conselho da Europa, é essa a luta dos premiados de hoje e de sempre. Obrigado.
Muito obrigado. Está encerrada esta sessão. Obrigado a todos pela vossa presença.